Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o cirurgião plástico Marcelo Mariano sobre a lipoaspiração. Doutor Marcelo, existe também o risco de, durante a lipoaspiração, se encontrar hérnias no paciente, não é?
Isso aconteceu há pouco tempo. É uma lipoaspiração de um colega renomado de Belo Horizonte, que foi fazer uma lipoaspiração. É de se estranhar que é um médico, não conhecia o próprio corpo, mas tinha uma hérnia de parede abdominal, pelo que me consta. E essa cânula poderia ter entrado por esse buraquinho. O que, que é hérnia? Desculpa, vou... A hérnia é um orifício que comunica o subcutâneo, que onde fica a gordura, com o interior da cavidade abdominal, onde ficam as vísceras, o fígado, o intestino, o pâncreas, fica tudo ali. Então, a comunicação. E a cânula pode passar facilmente por ali. Se a cânula passar por ali, ela vai aspirar o que não deve, que é pedaço do intestino, do epíplo ou coisas piores. Então, antes de fazer a lipoaspiração, deve ter fazer um exame minucioso para detectar se há uma hérnia. Essa é a maior preocupação do cirurgião, é isso. Qualquer buraquinho da parede abdominal pode passar uma cânula e ela pode aspirar. Geralmente, essas hérnias são um raio de 1 a 2 centímetros ao redor do umbigo. É uma coisa rara, é uma coisa que você, pela quantidade de lipoaspiração feita no Brasil e no mundo, você tem pouquíssimos casos relatados, mas pode acontecer e fatalmente aconteceu em Belo Horizonte um mês atrás.
Doutor Marcelo, quando a gente fala então da lipoaspiração, a gente está falando da cirurgia. E como é que é o preparatório, a parte inicial, preparativos para que esse paciente entre na faca, como se diz popularmente?
Olha, um exame físico minucioso é importante, um exame sanguíneo para saber se a pessoa tem algum problema, né? Alguma anemia, alguma infecção. Às vezes com os leucócitos você pode detectar algumas coisas. E um exame cardiológico minucioso para saber se essa paciente tem condições cirúrgicas. Isso é para qualquer cirurgia. Desde uma pequena lipoaspiração, uma cirurgia de pálpebra, qualquer pequena cirurgia que você for fazer, acho que não custa nada a pessoa fazer um check-up para o médico se sentir tranquilo e a paciente também ficar tranquila. Com esses exames, e outra coisa, o paciente tem que relatar para o médico exatamente como é que é a vida dele, se é uma vida regrada, se faz uso de drogas, se faz algum tipo de uso de algum tóxico, algum problema de saúde que já teve na infância, algum tipo de alergia a algum medicamento. Então, com toda essa informação em mãos, o médico pode fazer a lipoaspiração tranquilamente. Quando eu falei dos riscos, eu gosto muito de falar dos riscos da lipoaspiração para o paciente estar bem consciente do que vem pela frente, mas gostaria de salientar que é a cirurgia mais realizada no mundo e a taxa de sucesso é 95% dos pacientes gostam. Mas a preocupação é daqui para frente essa banalização da lipoaspiração.
Certo. Doutor Marcelo, e a lipoaspiração é uma recomendação médica ou é só estética?
Olha, é uma recomendação estética. Eu não consigo conceber nenhuma recomendação médica para uma lipoaspiração. É interessante que, geralmente, quando a paciente vai com os pais no consultório, sempre os pais falam assim: doutor, fala a verdade, você acha que meu filho, minha filha precisa da lipoaspiração? Ela está tão bem, ela é tão bonita. E eu sempre respondo: não precisa. Ela não precisa de lipoaspiração. Ela está bonita, eu concordo com a senhora, mas incomoda ela. Então, a lipoaspiração, quem procura lipo é somente por estético. Existe um tipo de patologia chamado ginecomastia, que é o crescimento da mama masculina, que pode ser congênita ou por uso de anabolizantes, que nós fazemos a lipoaspiração também. Mas essa lipoaspiração, pode-se falar que ela seria uma lipoaspiração curativa, mas o que sai da lipoaspiração é gordura, então no final das contas é estético.
Certo. Doutor Marcelo, e quanto tempo o paciente leva para se recuperar de uma cirurgia
de lipoaspiração? Depende da quantidade do lipoaspirado. Mas em média, o paciente vai operar num dia, vai embora no mesmo dia ou outro dia, 24 horas de internação, depende da quantidade de gordura aspirada. Ele vai permanecer em casa de 4 a 7 dias para recuperação. No sétimo dia, ele vai no médico, no cirurgião plástico, tira seus pontos e você já libera ela para o trabalho, dependendo do tipo de trabalho. Eu sempre falo para o meu paciente: os primeiros 7 dias são chatos. Existe uma dor local, existe um inchaço muito grande. Com 15 dias já voltaram quase todas as suas atividades, como exercícios, dirigir e ao trabalho. Com um mês ela está gostando, com 3 meses está perfeito. A partir do sexto mês, a gente faz as possíveis correções. Como diz o professor Ptangui, cirurgia plástica é igual vestir de noiva. sempre seja algum retoque. Sempre tem um lugarzinho que ela fala, poderia ter tirado um pouco mais aqui, tem um pouquinho maior, e a gente está aí para isso.
Certo, doutor Marcelo, e com a retirada de gordura e uma operação no fato, de fato que foi realizada, quanto tempo a pessoa pode voltar a fazer exercício físico?
Pois é, em média, 15 dias. A gente sempre orienta para começar com exercícios aeróbicos, porque o exercício aeróbico é aquele exercício que a pessoa queima mais gordura, porque como eu te falei, a lipoaspiração por si só, ela não faz um corpo perfeito. E também existe aí, uns comentários que eu chego muito no meu consultório, é o seguinte: doutor, o lugar que eu fiz lipoaspiração, a gordura volta? Então, a gordura volta. A pessoa vai estar em casa, acamada, a geladeira pertinho. A mãe preocupada que a paciente, que a filha ou o filho está fraco. Então, é muito comum nesse período pós-operatório, recente, paciente engordar. Então, eu gosto de liberar o paciente o mais rápido para as suas atividades físicas, para ela já começar a queimar o que ficou. Porque a gente não pode, com a lipoaspiração, retirar completamente toda a gordura que existe naquela região. Então, ela tem que voltar às suas atividades, logo depois da cirurgia já começar a sua reeducação alimentar, para se conseguir o resultado satisfatório. Porque se continuar comendo o que comia antes, e se começar a ficar em casa muito tempo, a vida sedentária que tinha antes, essa gordura vai voltar.
Doutor Marcelo, e banho de sol? Quanto tempo a paciente pode voltar a tomar banho de sol?
Também, o que vai ditar o banho de sol são duas coisas. É o edema, que é o endurecimento da região, e os hematomas. O hematoma é o roxo. Se a pessoa tiver com hematoma, o roxo, e bater o sol, vai criar uma mancha hipercrômica, ou seja, uma mancha escura na região de difícil tratamento. Essa mancha é a exposição do sol ao ferro contido na hemácia. Quando você lesa a hemácia, libera o ferro, fica aquela coloração escura, depois fica marrom, depois amarelado, depois some. O sol batendo ali mancha. Outra coisa, o calor nessa região endurecida causa um inchaço ainda maior. Então, enquanto tiver dura a região, enquanto tiver roxa a região, não pode tomar sol. Isso leva geralmente um mês e meio, dois meses. Depois pode se expor com os filtros solares habituais, que a gente sempre passa, sem problema nenhum. Então, vai ficar de molho, sem sol, mais ou menos um mês e meio.
Quer dizer, doutor Marcelo, no final das contas, tem gente que vê a lipoaspiração assim: eu estou com um corpo de Adonis, só está sobrando um pouquinho, né?
É, justamente.
Eu vou tirar, então vou voltar a ter um corpo maravilhoso, né?
É. A lipoaspiração, ela ajuda muito, muito uma pessoa que está trabalhando o seu corpo. Mas eu gostaria de salientar que não adianta a pessoa chegar no consultório para fazer uma lipoaspiração, principalmente na barriga, que é o que procura mais, e achar que vai sair com a barriga travada, sabe, cheio de gominhos, como se vê em revistas de moda. Isso aí não vai acontecer. Isso eu te garanto que não vai acontecer. Aquela pessoa que malha e que depois continua sua reeducação alimentar, certamente vai ter um bom resultado. Outra coisa, lipoaspiração não resolve flacidez de pele. Acontece muito a paciente com flacidez, aquela pele já caída, ela achando que vai fazer uma lipoaspiração, a pele vai ficar retinha, tudo retinho. Quanto mais flacidez a pessoa tem, menos gordura pode tirar. Então, no final das contas, corpo perfeito é primeiro reeducação alimentar, exercício e dar uma lapidada final através da lipoaspiração. Mas sem o exercício e sem a dieta, eu te garanto que ninguém fica com corpo perfeito.
Eu queria agradecer ao Dr. Marcelo Mariano, cirurgião plástico, pelos esclarecimentos que nos deu aqui hoje sobre a cirurgia de lipoaspiração. Obrigado, Dr. Marcelo.
Foi um prazer, Humberto.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Reinaldo Santos e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico fatordeRisco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.